Muito boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores, público presente, senhores internautas. Sobre a proteção de Deus, havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária. Peço o primeiro secretário que faça a leitura da ata anterior.
Ata número 008/19 da sessão ordinária do dia 19/3/2019, terceira sessão legislativa da 18ª legislatura, sessão ordinária iniciada às 19h07, o dia 19/3/2019, no plenário Arthur Margalhães Filho, comprovado o coro regimental, o presidente declarou em nome de Deus abertos trabalhos com a presença dos vereadores Edmundo Nunes Dourado, Mundinho presidente, Rafael de Almeida Barros, professor Rafael, vice-presidente, Bruno Rocher de Araújo, primeiro secretário, Eduardo Leonel de Paiva, Eduardinho de Paiva, segundo secretário, Almiro Francisco Gomes, Miro Bikes, terceiro secretário, Aristóteles de Lacerda Neto, Netinho Lacerda, Cinemar Gonçalves Costa, Nema, Carlos Gomes de Moura, Carlinho da Vila, Cleiton Danta Dias, Ceguinho, Divino Ramos da Silva, Joelson, Roberto Vaz Santiago, Joel Trovão, Jurandir Humberto Alves de Oliveira, Luciano Martins de Araújo, Miguel Rubens dos Santos, Oliveira Macarrão, Roberta Brito Fungueto, Enio Patrick de Souza, vereador Domingos Sena Lopes Filho, não compareceu à sessão. Expediente à ata da sessão anterior 13/3/2019, foi lida e aprovada sem ressalvas. Matérias lidas, indicações 46, 721, 722, 723, 771/19, de autoria do vereador Nema, 709, 710, 71, 712/19, do vereador Miro Bikes, 697, 698, 699 e 700/19, do vereador Netinho Lacerda, 584, 585, 586/19, do vereador Bruno Araújo, 761, 762/19, do vereador Ceguinho, 748, 750/19, do vereador Carlinho da Vila, 388, 389, 390 e 391/19, do vereador Domingos Filho, 755 e 756/19, do vereador Divino Ramos, 109, 1011, 432, 444, 445, /19, do vereador Mundim, número 639, 640, 641, 642, 643, /19, do vereador Eduardo de Paiva, 669, 670, 672, 674, /19, do vereador Gels Trovão, número 209, /19, do vereador Macarrão, 365, /19, do vereador professor Rafael. Vereador Bruno Araújo destacou a indicação número 585/19. Ordem do dia, projeto em terceira fase, discussão e votação, projeto de lei ordinário oriunda do Legislativo, PL 003/19, de autoria do vereador professor Rafael, que altera a denominação da Avenida D para Avenida Domingos de Oliveira, localizada no bairro Jardim das Oliveiras, no município de Formosa e das outras providências, foi aprovado por 3 votos favoráveis, 3 ausências, vereadores Carlinho da Vila, Domingos Filho e Nema. Tema livre iniciado às 19h24, oradores inscritos, vereadores Joel Trovão, Mundim, professor Rafael, Divino Ramos, Wendy Patrick e Netinho Lacerda. Explicação pessoal, não houve manifestação. Áudio e vídeo das sessões disponíveis das atas eletrônicas, número 008/19, CD e DVD, e no sistema de apoio ao processo legislativo SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos, declarou encerrados os trabalhos às 19h36, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 20/3/2019, no mesmo local e horário, e para constar, eu, Bruno Rogério de Araújo, primeiro secretário, lavrei a presente ata, que depois de lida e ser aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Em discussão, a ata... Não havendo manifestação, ata aprovada. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta.
Pauta da sessão ordinária do dia 20/3/2019, expediente, matérias a serem lidas no plenário.
Questão de ordem. O Conselho Tutelar, que hoje está reivindicando aí junto aos vereadores aí para que ceda aí um tempo oportuno aí para estar expressando alguns assuntos aí na tribuna. Coloca o plenário aí. Da minha parte, ok. Os demais vereadores, ok? Eu quero que só citar aqui a Maria Serafim dos Reis Rocha, Hélia da Costa Guimarães e Luciano dos Reis. Com a palavra, Maria Serafim dos Reis Rocha.
Boa noite a todos. Meu nome é Maria Serafim dos Reis Rocha. Eu estou a ser conselheira tutelar do Conselho Tutelar Norte, agora Conselho Tutelar 2 do Parque Lago. E a minha reivindicação no momento é aqui, chega a ser um apelo com relação a um decreto relacionado ao estudo infantil, no caso CEMEI. Como nós trabalhamos muito com crianças, da necessidade do CEMEI, a gente está encontrando muita dificuldade em relação a essas crianças que estão sendo inseridas no CEMEI. Esse decreto é um decreto de número 462/2017, de 9 de fevereiro de 2017. Decreto esse que diz que toda criança tem que passar por um cadastro único. A gente respeita isso, é um cadastro único, só que dentro desse cadastro único está tendo divergências com relação ao trabalho do Conselho. O Conselho vê a necessidade dessa criança estar sendo inserida no CEMEI. Essa criança é avaliada pelo CREAS, pelo Centro de Referência, também sendo recomendada para que seja inserido no CEMEI por ser criança de família que tem baixa renda e também está em situação de risco. O Conselho sempre faz um requerimento à Secretaria de Educação e esse requerimento está sendo negado. Todas as vezes que o Conselho faz esse pedido, está sendo negado. Então, a gente sempre está deixando, as coisas estão acontecendo, isso desde o ano passado que acontece isso. E chegou o momento de uma criança, por necessidade extrema, gente. Eu estou aqui apelando por uma necessidade extrema de uma criança que não tem quem a defenda, a não ser o Conselho Tutelar, porque a família, por todos os lados, já procurou ajuda e não encontrou. E isso foi negado ao Conselho Tutelar. Pela resposta, temos ofício de encaminhamento, temos ofício de resposta e essa resposta foi negada. Eu estou aqui para fazer uma denúncia junto à Comissão da Educação nessa casa. E eu gostaria muito, todo o Conselho Norte, qual eu sirvo, o Conselho Tutelar Sul, que não está presente, mas também tem a mesma questão em relação a secretaria com esse decreto. Então, assim, nós trabalhamos em cima de uma lei federal, que o ECA é uma lei federal. Respeitamos a lei municipal, mas um decreto que sobrepõe sobre uma lei federal em cima de um direito de uma criança que está totalmente violada, eu peço socorro a todos vocês dessa casa. Eu estou aqui pedindo socorro, entregando esse pedido à Comissão de Educação dessa casa. Porque são várias questões que o Conselho Tutelar passou. Essa casa tem conhecimento de todas as dificuldades que o Conselho Tutelar passa. E não encontramos respaldo de ninguém. De ninguém dessa casa. De ninguém, eu falo ninguém. Inclusive o presidente hoje, o senhor Mundim, tem conhecimento da nossa luta, do nosso trabalho no Conselho, com todas as dificuldades que temos. Hoje nós estamos há um mês sem um veículo no Conselho Tutelar para poder realizar trabalhos esses do Ministério Público, do Fórum, das escolas de evasão escolar, e nós estamos parados há um mês. Estamos fazendo o que posso, eu, de bicicleta, a minha colega Hélia, de moto, os outros colegas de moto, para não deixar ofícios parados, que são ofícios de grande necessidade para a criança e o adolescente. Então, eu estou aqui pela primeira vez pedindo a todos vocês que nos ajudem. Não nos abandonem, nós estamos abandonados. Abandonados por todo o poder. Por todo o poder. Tanto municipal, aqui o poder, a casa legislativa, a prefeitura, de tudo, nós estamos desamparados. Então, eu peço a vocês, são representantes, tem o bairro de vocês, que tem pessoas que precisam do conselho. Não é só um bairro, é todo o bairro de Formosa, e nós estamos atados, gente. Nós estamos sem trabalhar, estamos trabalhando num beco da polícia militar, virado para um banheiro, não temos sala de atendimento. Então, assim, gente, nós estamos desde maio de 2016 nessa condição que nós estamos. Nós não chegamos no conselho hoje, não. Nós estamos findando o mandato de 3 anos nessa condição que nós começamos. E agora pior. Então, assim, eu gostaria muito que todos os senhores voltassem um pouquinho do que vocês podem para o conselho tutelar. Esse é o meu pedido de apelo. E, principalmente, a comissão de educação dessa casa. E eu gostaria de resposta de vocês, sim. Não sei quem é o presidente. Quem é o presidente da comissão? Então, professor Rafael, o senhor foi meu professor na faculdade. Sei que o senhor tem conhecimento da causa, porque o senhor foi secretário de educação do município. O senhor sabe da condição do município. Eu aqui não estou cobrando nada, gente. Eu sei que o município tem dificuldade. Todo o município passa por dificuldade, não só Formosa. Mas não é porque nós estamos passando por dificuldade que nós vamos fechar nossos olhos com relação ao nosso. Não podemos e não devemos fechar os nossos olhos. Então, eu estou aqui pedindo socorro, estou denunciando um decreto que está sobrepondo sobre uma lei federal, e eu gostaria que essa casa tomasse as providências necessárias com relação a isso.
Senhor presidente.
Só vou, antes que eu passe a palavra para os novos colegas vereadores, só quero discordar da senhora, só no momento quando a senhora fala que a casa também está deixando a desejar junto com vocês, porque, assim, hoje você está vindo aqui, o Tribuna Livre é sempre na primeira e segunda sessão, abrindo espaço para a senhora e os demais. Até o momento, eu não sei se os outros demais vereadores, pelo menos a mim nunca chegou algum pedido de vocês, alguma reclamação de vocês. A dificuldade de 2016 é falada, mas quantas vezes já foi cobrado junto ao executivo, foi cobrado. No momento, eu mesmo, por exemplo, não sabia que esse veículo tem, por exemplo, vocês têm um mês que não tem um veículo. Eu acho assim, providência que tem que ser tomada. A respeito aí do decreto, aí é outra situação que aí tem que verificar, conversar com a secretária, conversar com o prefeito da situação. Agora, sobre a demanda de vocês lá, que eu quero até bem citar com vocês, que quando foi eleito esse conselho, toda a estrutura lá, praticamente 80% foi essa casa que arrumou. Por isso que eu queria só discordar, não só da senhora nesse momento, mas eu sei que a dificuldade deve ser muito grande, porque senão a senhora não estava aqui nesse momento fazendo essas reclamações. Que eu tenho certeza aí que tem líder de governo, tem vários vereadores, todos os vereadores é muito sensível a essa questão. Sabemos que a criança e adolescente hoje no município, realmente a coisa está complicada. Mas, da minha parte, era só isso. Depois eu vou fazer mais algum comentário no final. Com a palavra, o Enio Patrick.
Boa noite, senhora conselheira, as outras conselheiras que estão aí também. Muito para falar sobre esse assunto, mas em primeiro lugar dizer que realmente a gente precisa saber das suas informações. Tem que vir para aí, não pode ser cobrado sem saber do que está acontecendo. Ser responsabilizado pela irresponsabilidade da prefeitura. Né? Então, em primeiro lugar, para a gente começar aqui o diálogo, dizer que nós não podemos ser culpados por isso. Isso aí é uma injustiça que é feita com a casa. E comigo nem fala, porque toda denúncia que chega na minha mão, ela é investigada, ela é trazida para cá, muitas vezes eu sou perseguido por causa disso. Então, para começar, tem algum problema, falou com o vereador Wendel Patrick, algum dia me procurou? Se não procurou, então, não pode me culpar pelo que aconteceu. E eu sou parte da casa também. Em segundo lugar, queria concordar com o Mundim, porque é o seguinte, se hoje existe o segundo conselho, é por causa dessa casa aqui. Nós fizemos lei, votamos, corremos atrás para montar o segundo conselho. Se não, se fosse depender de prefeito, de prefeitura, só tinha um conselho. Eles não queriam implantação do segundo conselho. Foi um trabalho dessa casa que correu atrás para poder implantação do segundo conselho. É, entrando no mérito da denúncia da senhora, ela é pertinente, né? A gente vê um sucateamento realmente, não é do conselho, é do serviço público no município em geral. Mas, vendo do lado do conselho, o sucateamento existe, e a questão da creche, ela é clara. Enquanto o governo municipal, não, nem adianta vir um vereador falar que o prefeito entrou tem 2 meses. Não, ele era vice do Ernesto, ele foi secretário do Ernesto, toda a vida ele participou de tudo que o Ernesto fez. Não adianta vir falar que o Gustavo está 2 meses aqui, não. Ele é prefeito, ele é vice-prefeito desde o começo do mandato. Então, o que falta? A prefeitura não faz creche, a prefeitura não faz sala de aula, a prefeitura não contrata professor, a prefeitura não contrata monitor, em número para poder atender a demanda. Enquanto nós não tiver um governo municipal que tenha essa preocupação, nós vamos ter esse problema, porque não tem um decreto mais, mas vai ter outra coisa que vai privar outras pessoas também de entrar na creche, que precisam também, que são desprotegidas, assim como a pessoa que a senhora falou, que é a criança que é desprotegida, outros também vão ficar de fora, né? Então, a gente tem, em primeiro lugar, é o seguinte, e o que essa casa pode fazer? É simples, gente. Não criou vaga de creche, o prefeito não criou sala, a Câmara não vota os projetos dele. A gente tem que votar em interesse da população. Não cumpriu o que precisa. Ah, o carro do conselho está quebrado, então essa casa não vota projeto de seu interesse enquanto você não arrumar o carro do conselho. Então, no momento que a gente começar a agir dessa forma, em conjunto, aí com certeza as coisas deixarão de faltar. Eu peço à senhora, se possível, mandar me oferecer um papel por escrito ou uma mensagem, qualquer coisa nesse sentido, contando todos esses fatos aí, que a gente vai à Justiça, a gente vai ao Ministério Público, a gente vai ao MEC, a gente vai onde for preciso para poder ressaltar o garantir o direito dessas crianças e também para poder garantir o direito que o Conselho Tutelar tem de funcionar bem e que não está funcionando bem por falta de estrutura do Executivo. Isso que a senhora falou é 100% problema e omissão do Executivo. Né? E a gente vai, por quê? Porque a gente acredita que o Conselho tem que ter realmente essa preparação, essa estruturação, e cabe a nós a lutar para pressionar o prefeito para fazer isso. É pressionando nessa casa. E o prefeito realmente vai ter que dar conta de tudo isso que a senhora falou. A princípio é isso, a gente espera a denúncia para poder tomar as providências. A senhora me desculpa, eu não sabia de fatos igual esse que a senhora estava falando aí. A gente atende aqui de 8 da manhã até 17 horas, trabalha boa parte da noite, quando eu não estou na sessão, estou trabalhando também. São centenas de denúncias por dia que a gente recebe. Mas sobre essa questão aí, até agora ninguém tinha nos como. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador, professor Rafael.
Senhor presidente, nobres colegas, o Serafim, obrigado pela presença, os demais conselheiros também. Primeiramente, eu vejo assim, o seu desabafo, nós queremos só recordar aqui para não deixar dizer que essa casa não tomou conhecimento. Acho que, se eu não me engano, foi o ano passado, ou o ano retrasado, vocês estiveram aqui, acho que foi o ano retrasado, e vocês também fizeram esse apelo. Imediatamente, eu lembro que o líder de governo era o Genedir, e eu também tomei, junto com o Eduardinho, nós corremos atrás de informações junto ao financeiro. Naquela ocasião, Divino Ramos, atual líder do governo, até para que o senhor possa tomar consciência, nós identificamos no orçamento... O orçamento previsto naquela ocasião era, salvo engano, 35 ou 45 mil reais destinado ao Conselho Tutelar por ano, para dar estrutura para eles. Então, nós chegamos lá, eu lembro que o Genedir foi falar com o prefeito, que realmente era um valor para os dois conselhos, tá? Você imagina distribuído isso aí durante o ano. Não dava estrutura para eles, eles estavam sem carro, carro com pneu furado, eles não tinham mais condições de enfiar a mão no bolso. as diárias deles não eram pagas, uma série de situações que dentro desse valor é ínfimo diante do valor que eles precisam. Então, Serafim, nesse sentido, eu acho que temos que defender um pouquinho, sim. Quando nós fomos motivados, essa casa buscou informações. Nós não fomos tão felizes. Podemos dizer, assim, que desde lá ficou vago, não foi resolvido, passou por essa casa de novo o orçamento. Poderia ter sido provocado novamente essa casa para revisar. Quem sabe qualquer vereador aqui poderia ter feito uma emenda para melhorar a situação do recurso que é destinado anualmente para vocês. Mas a gente vê que realmente é um descaso que tem que ser melhorado, que a gente vê a necessidade de vocês. Vocês estão realmente sem estrutura, sem computador. Eu lembro quando montaram esse outro, o segundo, não tinha casa, não tinha computador, não tinha móveis. Então não há realmente um incentivo. E eu lembro que vocês foram buscar essas, até emenda parlamentar, acabamos encontrando, né, vocês foram buscar aí com um deputado estadual, inclusive, que é liderança de governo naquela época, criador, inclusive, de leis vinculadas ao Conselho Tutelar. Mas vamos lá, eu quero me ater, porque você chamou a presidência da Comissão de Educação. Eu queria me colocar à disposição, juntamente com os demais pares que fazem parte da comissão, que você viesse no momento aí administrativo e nos passasse essas informações mais clara. Esse decreto, salvo engano, é aquele decreto que distribui as vagas?
Inclusive, é um cadastro único, esse decreto.
Inclusive,
esse cadastro...
eu sou suspeito de falar, porque eu sou contra esse decreto, eu já bati nesse decreto, trouxe essa casa de leis uma lei que priorizasse realmente, fosse transparente. Esse decreto ele não é transparente. Né? Ele centraliza e deixa na mão da secretaria para ela fazer o que quiser com essas vagas, infelizmente. Né? Então, assim, eu quero que você me traga essas informações, para que a comissão receba essas informações e busque junto à liderança de governo, junto à Secretaria de Educação, para saber por que, que não está sendo atendido, ainda mais que vocês têm um aparato legal, né, um aparato que não precisa da justiça dizer que vocês têm de fato, a fé pública está instituída pelo cargo de vocês, vocês têm pura obrigação de levar esses problemas à Secretaria de Educação ou à Saúde, quando for o caso, e tem que ser recepcionado, porque vocês tratam de crianças que estão em situações com problemas, né? Então, assim, quero me colocar à disposição de vocês. Parabéns pela sua coragem. Eu acho que vocês têm que trazer esses problemas, sim. Eu acho que essa casa está aberta para isso. E quero deixar à disposição, a hora que você puder, a gente passar para marcar, para vocês virem, eu marcar com os demais colegas que é da comissão, para a gente detalhar isso aí, para realmente a gente confirmar se é fato de uma denúncia, para a gente averiguar por que, que a secretaria não está acatando a situação do conselho. Eu tive, inclusive, mandando para o... O Camilton não é do mesmo conselho seu, né? É desse mesmo conselho. Eu mandei na semana retrasada um ofício solicitando para ele informações, deve ter uns 10 dias que eu mandei um ofício para ele, solicitando informações acerca das demandas que o conselho tem tido em relação às situações de risco, crianças que estão passando por dificuldade, casos de drogas, né? Eu pedi algumas informações. Então, peça para ele que é o presidente, tá? Peça para ele, inclusive, trazer essas informações para a comissão, para que a gente possa, inclusive, ajudar junto à Secretaria de Educação, achar medidas para a gente intermediar por vocês, junto com vocês, com soluções mais exatas e mais práticas. Então, assim, a gente não tem muito tempo, a gente tem o tempo da sessão. Agradecer ao presidente por ter cedido esse espaço a você, mas vamos deixar para tratar isso de uma forma mais... até para a gente ter acesso aos seus documentos, ao que você tem aí, para a gente discutir isso de forma melhor. E, se você me permitir, além da comissão, a gente poder agregar outros vereadores que quiserem fazer parte, para a gente ter acesso à documentação. Por que, que não estão acatando esse pedido? E pode ter certeza que essa casa vai estar de portas abertas para a gente buscar melhorias para vocês. Agora, nós precisamos ficar sabendo. E juntos, precisamos. Nós temos um líder de governo atuante. Pode nos marcar uma reunião junto com o prefeito para buscar melhorias para vocês. Ele também precisa ficar sabendo. Quantas vezes vocês estiveram lá esse ano? Nós precisamos ir bater na porta dele.
O governo sabe, sim. O governo recebeu semana passada um documento da situação do Conselho. E o governo passado, esse governo atual, todos sabem da situação do Conselho. Vocês me desculpam, mas todos sabem da situação do Conselho Tutelar, sim. Então, não tem ninguém que não saiba. Aqui nessa casa, nós já estivemos ano passado, ano retrasado, todo ano nós estamos aqui falando a mesma coisa, gente. Eu estou aqui apelando, pedindo socorro. O senhor, vereador Wene Patrick, o senhor me desculpa de dizer que o senhor não tinha conhecimento e que esse conselho foi levantado com a colaboração da casa. Sim, eu agradeço, não estou dizendo que não foi, mas eu quero deixar bem claro para o senhor que eu estou aqui nessa casa justamente por isso, porque esse conselho nasceu com a ajuda da casa. Então, é por isso que eu estou nessa casa pedindo socorro. Eu não estou aqui para denunciar ninguém, não. Eu estou aqui para pedir aos senhores vereadores uma ajuda para o conselho, porque foi daqui que partiu a ajuda para a implementação desse conselho. Então, aqui eu estou de volta pedindo. É por isso.
Tudo bem, Maria. Então, obrigado. E pode ter certeza. Eu estou te aguardando. Vou te passar meu telefone para a gente ficar em contato. Entre em contato. Vamos aguardar a sua vinda com a sua documentação. Eu não sei se os documentos são sigilosos, alguma coisa assim, mas traga o que você tiver para a gente poder ter acesso e tomar as providências cabíveis. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Jurandir Oliveira.
Só
para o vereador Wene Patrick.
Eu estou dando toda a razão para a senhora está coberta de razão. Tem que denunciar, sim. A única coisa que eu falei é que a gente precisa ter acesso às denúncias, porque a gente não vai saber. O ano passado era uma luta, intervimos, era um problema do quem tem que ficar vexado e preocupado é aquele vereador que faz parte da base do prefeito e está vendo que o prefeito não está cumprindo. Eu não faço da parte da base dele e cobro forte dele. Eu digo que a senhora tem razão em tudo que a senhora está falando, sim, e peço à senhora que passe para a gente as denúncias para a gente poder, sim, a senhora cobrar de mim como vereador a minha participação. Estou dizendo que não posso me sentir culpado porque eu não sabia do caso específico. Das outras lutas, a gente participou de todas, né? Vencer a luta ou não, aí é da luta.
Senhor presidente, demais pares vereadores, público aqui presente, meu boa noite a todos vocês, Maria Sarafim, demais conselheiros aqui presentes, sejam bem-vindos. Senhor presidente, demais vereadores, Maria Sarafim, as suas colocações, elas são muito pertinentes, né? Diz que é o dono da dor que geme, né? E é isso mesmo que acontece. E que é assim mesmo que tem que fazer. No mundo de poucos recursos, onde o corpo é grande e o cobertor é curto, né? Então a gente tem que tentar ir puxando e esticando esse cobertor para ver se consegue aquecer o corpo, que realmente se mostra maior do que o cobertor. Inicialmente eu queria falar assim, que da criação desse segundo conselho, a gente pode dizer assim, que realmente teve a participação efetiva desta casa desde o mandato passado. Camilton, seja bem-vindo, Camilton. Desde o mandato passado, em que em vários momentos, né, passou-se por aqui leis, passou-se por aqui discussão, até tema livre, tribuna, e os vereadores que estavam na outra gestão, e os que estão, que veio da outra gestão, vereador Wener, Domingos Filho, eu, Mundim, né, sempre fomos um defensor por enxergar que, pelo tamanho de Formosa, caberia sim dois conselhos. Temos aí a atual gestão, com esses vereadores que aqui estão, que também temos visto, assim, em todo momento, enquanto requerido alguma circunstância de ajuda, de defesa e necessidade de busca, de ajuda, de estrutura, a predisposição é de todo apoio, né? Como acho que foi o Enan quem falou, que nem sempre a gente consegue, né? Mas a gente tem que ir atrás, e essa disposição tem tido desta casa. Né? A falta de estrutura para os dois conselhos, em especial para o conselho mais recente, que é o do setor norte, né? Ele é imenso, isso é visível, né? Mas a gente tem que estar buscando assim, a todo tempo esta ajuda. Essa falta de estrutura a gente enxerga não só no conselho, Maria, nas próprias secretarias do governo, a gente vê a penúria que é. A gente vê porque as próprias secretarias do governo é aqui atrás dos vereadores o tempo todo para ajuda, para comprar uma lata de tinta, para comprar um papel. Isso é lastimável, mas é isso que acontece realmente. Então, falando assim de falta de estrutura, às vezes a gente não vai imaginar que o prefeito está com essa maldade no coração de não dar a estrutura necessária para o conselho municipal, conselho tutelar, né, municipal. Então, assim, é a dificuldade. Eu só posso entender que é realmente uma dificuldade, uma falta realmente de recurso. Porque eu também não quero, assim, imaginar, e a gente tem tentado buscar essa circunstância, que o prefeito que ali está, que hoje é Gustavo Marques, que até poucos dias era o Ernesto, até mais uns dias atrás era Itamar, que não dá essa estrutura por maldade no coração deles. Não é, eu não creio nisso. Né? Então, assim, e é o que eu falei aqui na sessão anterior, que às vezes o camarada é bom o tempo todo, aí vira prefeito, ele vira o capeta, porque ele passa a ser ruim, ele passa a ser mal, ele não dá estrutura, ele não ajuda, né? Será se todo mundo é assim que entra ali naquela prefeitura, naquele cargo de prefeito? Né? Então, assim, então a gente tem que tentar fazer essa autocrítica, essa avaliação, buscar aquilo que está dentro da pertinência, buscar, lutar, não está errado, não. A gente tem que lutar mesmo. Mas é o que eu estou falando. O corpo está grande, o cobertor está pequeno. Então, vamos tentando ajustar e ajudar todo mundo na medida que possa, não é nem na medida que precisa. Porque na medida que precisa, vocês teriam que ter, não era só um carro novo em condições de vocês rodar. Era um carro para cada conselheiro. Era uma casa boa, com mobiliário, com estrutura, um gabinete para cada um. Essa é a necessidade, né? Mas vamos brigar assim. Sempre que precisar, eu posso falar por cada vereador daqui, conhecendo a cada um, que terá a nossa ajuda, nosso comprometimento de buscar o que for possível, não vou dizer nem o necessário, mas o que for possível dentro desse quesito de estrutura. No outro assunto aí, que é, então, as vagas nos CMEIs, realmente hoje nós temos a circunstância no município em que as vagas dos CMEIs elas são definidas pelo critério de cadastramento. Só falando ainda outra parte dos CMEIs, nós tivemos no passado recente a criação de várias vagas, em especial a partir do mandato de Pedro Ivo, tivemos a construção de vários CMEIs, a ativação de vários CMEIs. Né? No mandato de Itamar, também a construção, a implantação de vários CMEIs. De Ernesto, nós tivemos, em especial, já posso dizer, num passado agora muito recente, a reforma de praticamente quase todos os CMEIs da nossa cidade, acompanhamos tanto o lançamento das reformas quanto a conclusão, né, melhorando a estrutura dos CMEIs e melhorando ainda a oferta de vagas nesses CMEIs. Acho que foi aumentado em uns 400 vagas, salvo engano. Né? Então, assim, nós também temos visto isso. Mas atende a necessidade do município? Não, não atende. Precisamos fazer o que o vereador Wenner assim, relatou? Precisa, precisa. Devemos cobrar? Devemos. Mas não deixar de reconhecer que num passado recente, meio distante, médio, e num passado assim, muito recente, toda uma preocupação com a oferta de vaga dos CMEIs tem tido por parte do Poder Executivo. Até porque eu não seria injusto de não reconhecer, até porque eu estive presente, né, em termos de estrutura. Com relação a quantitativo de oferta e a alocação, realmente é pelo cadastro único. E eu posso dizer assim, como experiência pessoal, tem sido melhor ou pior do que o que era antes? Eu posso dizer da minha parte que eu estou achando melhor. Às vezes o professor Rafael até discorda, ele até apresentou um projeto de lei, né? Mas nós, vereador, somos muito demandados por pessoa, arruma vaga para mim, arruma vaga, vê lá. Eu não vou no secretário de educação e peço vaga no CMEI para ninguém. Eu, pessoalmente, minha assessora, orienta a como é feito a inscrição. E eu oriento e acompanho. E, por vezes, eu vejo que aquela pessoa, aquela família, dentro dos critérios lá que são exigidos, principalmente os mais necessitados, tem sido atendido. Então, o critério hoje, eu, pessoalmente, concordo com ele e vejo que houve uma melhora, uma democratização no oferecimento das vagas e na classificação. Enquanto você começou a falar, Maria, eu liguei para a secretária e ela realmente me confirmou, Jurandir, mesmo para o conselho, é dentro do critério de classificação por circunstâncias diversas, que foi uma ligação telefônica muito rápida. A gente poderia até voltar a falar com ela e ver uma outra forma de atender, até porque vocês têm um papel importante de ressocialização, de recolocação de crianças, por vezes em situação de vulnerabilidade muito maior do que as outras, né? E poderia se ver, mas realmente ela confirmou, mesmo vindo de vocês, do conselho, é pelo critério do cadastro de oferta, pelos critérios de necessidade e dificuldade, e assim tem sido, e assim, a princípio, vai continuar sendo, né? Mas, assim, eu digo por mim, os que eu tenho encaminhado têm sido atendidos dentro dos critérios de necessidade. Pode falar.
O que eu gostaria de... Eu acho que vocês me entenderam mal no que eu vim expor. O conselho tem casos de criança que estão amparadas de medida protetiva com situação de vulnerabilidade. Dentro do decreto de vocês, lá no artigo 2, nas medidas protetivas, diz-se que só é aceito dentro desse cadastro, mesmo estando com medida protetiva, só pelo Poder Judiciário. Eu vim aqui questionar, foi, com relação ao Conselho Tutelar, com relação ao direito que o Conselho Tutelar tem perante o que foi delegado a ele, a estar cuidando da criança e do adolescente com medida protetiva, com todos os documentos que o ampara, mesmo passando por esse cadastro, porque ela não saiu fora do cadastro, ela foi dentro do cadastro. E esse cadastro, a cada dia que passa, ao invés de chegar à vez da criança, ela vai só perdendo o espaço. Então, assim, eu estou nessa casa porque foi nessa casa que esse decreto foi aprovado ou saiu, foi de algum lugar. E eu estou aqui para dizer e para pedir socorro a respeito disso. Ou eu venho a esta casa, ou vou até o Ministério Público, ou ao o Judiciário. Então, é aqui esse decreto nos dá essa condição. Antes de eu fazer isso, eu estou aqui nesta casa.
Bom, a parte de Randy.
Pois não, vereador.
O decreto ele é um ato unilateral do prefeito. Ele não é votado aqui. E se, assim, eu tinha simpatia por esse decreto, mas se ele coloca o conselho tem fé pública para colocar aluno na escola, para colocar em tudo, é mais do que nós. Nós não temos, vereador, e o conselho tem. Se não tem, está errado, tem que consertar, porque eles realmente têm fé pública, tem que ir no Ministério Público mesmo.
Ok. Obrigado, vereador. Assim, realmente, Maria, complementando, reforçando o que o vereador Enildo falou, realmente, o decreto ele não depende de uma aprovação aqui desta casa. Tá? Então, assim, eu estou dizendo que com relação ao que foi informado, realmente está dessa forma, está sendo feito dessa forma. Cabe, assim, uma abertura de entendimento? Cabe, né? Porque pelo que está o decreto, ele só vai obedecer ipsilídio o que vier do judiciário. Né? Vocês são vinculados ao judiciário, vocês têm um relacionamento, em muitos casos possa até ter intervenção do judiciário, pode, em outros casos não, que vocês realmente tivessem essa fé pública que vocês têm e conhecimento de causa também da vulnerabilidade das diversas famílias que vocês atendem e realmente talvez ter uma prerrogativa junto à Secretaria de Educação. Mas aí vai depender realmente do entendimento a ser aberto. Porque está sendo dessa forma, foi reafirmado, foi colocado, e confirmado pela secretária, está sendo dessa forma e, a priori, vai continuar dessa forma. Mas, no geral, conte conosco. O vereador professor Rafael, presidente da Comissão de Educação, tem aí a disposição de estar sentando com você, como já foi relatado. Professor Rafael, conte comigo naquilo que eu puder somar aí dentro desse contexto. E todos os conselheiros, como bem sabe, da nossa atuação e apoio a vocês. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, Maria Serafim, pela participação aqui conosco. Obrigado.
Com a palavra, vereador, líder de governo, Divino Ramos.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores, senhoras e senhores aqui presentes. Eu gostaria de, antes até de explanar o que eu gostaria, concordar com tudo que eu ouvi aqui a respeito da participação dessa casa dentro do Conselho Tutelar. Essa casa nunca furtou a nenhuma responsabilidade quando ela foi provocada, né, pelos conselheiros, pelos presidentes, ao ponto de eu poder testemunhar aqui no passado, quando eu passei pela presidência dessa casa, a Câmara de Vereadores doou um carro zero quilômetro para o Conselho Tutelar. Naquela época eu fui procurado pelo presidente do Conselho pedindo a reforma de uma viatura que eles tinham. Ficava tão caro que nós optamos por doar um carro novo para o Conselho Tutelar. Participei de outras legislações, aqui com proposituras para beneficiar o Conselho Tutelar. Então, sempre que o Conselho é provocado, a Câmara é provocada, a gente sempre esteve atento às demandas. E dessa vez não vai ser diferente. Eu espero, eu acredito que a conselheira venha aqui trazer uma denúncia de uma forma tão participativa da parte dela e tão omissa por parte do Executivo, mas eu tenho que dizer, sim, como líder de governo aqui nessa casa, como porta-voz do prefeito, o vereador até não gosta de eu ficar falando, mas 2 meses e pouco que ele está à frente da prefeitura, realmente não é o suficiente ainda. Foi vice-prefeito em 2 anos, mas todo mundo sabe que vice-prefeito não tem uma participação efetiva dentro do governo. Então, a conselheira falou aí que não teve ainda com o prefeito. Eu gostaria de sugerir, e vou provocar a comissão de educação aqui da casa, na pessoa do presidente, professor Rafael, que nós não esperamos mais. Amanhã, nem eu e nem o prefeito vai estar aqui. Estaremos em Goiânia com uma agenda já pré-fixada. Mas na sexta-feira, senhor presidente, eu gostaria de não esperar o conselho aqui nessa casa, que nós fôssemos lá na sede onde elas estão se reunindo, para que a gente tivesse uma reunião com eles, para a gente ouvir realmente a real necessidade deles. E de lá mesmo eu me comprometo com ela de fazer essa ponte junto ao prefeito. Eu não posso dizer que vou levar o prefeito lá, porque eu desconheço a agenda dele para sexta-feira. Mas eu estaria lá com o telefone, fazendo uma ponte, quem sabe já agendar com ele uma reunião com esse Conselho Tutelar, para que a gente possa trazer algo de mais concreto, não ficar somente na conversa, né? Eu acho que nós deveríamos, eu acho que é isso que ela espera, né? Que seja uma coisa mais efetiva. E se a comissão estiver disponível para sexta-feira, eu gostaria de marcar também com o conselho, se dá para eles, no período da manhã, de preferência, às 10 horas, daria para vocês? Pode ser? Pode ser, conselheira? Então, às 10 horas, nós estaremos lá e algum outro vereador que se achar necessária a presença, fica convidado todos para que a gente vá lá conhecer a verdadeira realidade de vocês. Porque eu conheço, no final do mandato do Ernesto Rolo, não estava aqui, mas ventilou a proposta de uma sede para vocês lá embaixo. Eu até acompanhei o dia da reunião, a senhora estava lá, né? Eu não sei no que deu aquilo lá, que eu acompanhei pelo menos na reforma, estava reformando, não saiu nada ainda. Então, aí lá a gente vai saber tudo isso, né? E vamos pautar o que é prioridade para vocês. E eu tenho certeza, o prefeito Gustavo Marques é um prefeito muito acessível, né? Muito acessível. De lá mesmo eu consigo marcar uma reunião para vocês e a gente vai lá conversar diretamente com ele e levar essas reivindicações. Obrigado, senhor presidente.
Vou esperar 1 minuto para as considerações finais.
Eu quero agradecer a todos, peço desculpas se me expressei mal, mas se me expressei mal, é de indignação, gente. Não é por outra coisa, não. É de pura indignação, de saber que todos nós, conselheiros, passamos por essa situação. E todos nós, conselheiros, somos cobrados pela comunidade. A comunidade nos cobra. A comunidade precisa do serviço do conselho. E o conselho encaminha essa situação. E nós trabalhamos com uma rede, que é a Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, a Promoção Social. Nós somos uma rede. E essa rede, a gente precisa do apoio um de cada um. Por exemplo, a Secretaria de Educação. É que nós estamos tendo grande dificuldade com a Secretaria de Educação. Eu vim aqui para estar expondo isso a vocês, né? Me desculpa se eu me expressei mal, mas a necessidade do conselho é visível a olho de toda a comunidade de Formosa. Esperamos vocês na sexta-feira, estaremos lá esperando por vocês. Muito obrigada.
Peço ao primeiro secretário que prossiga a leitura da pauta.
Matéria do Poder Legislativo, segundo... Iremos passar aqui para a moção, se não tiver objeção do plenário. Matéria, discussão e votação única, moção, vereador Macarrão e Mundim, moção de congratulação 03/19, a ser encaminhada aos senhores. Major Dário de Araújo Martins, comandante do 16º Batalhão de Polícia Militar, Tenente-Coronel Rony Alves de Souza, subcomandante do 11º Batalhão, Capitão Marcelo Rodrigues de Almeida, Tenente Flávio Rodrigues Pacheco, Primeiro-Sargento Silas Francisco de Souza, Segundo-Sargento Genilson Mendes Ribeiro, Segundo-Sargento Welson Antônio da Silva, Terceiro-Sargento Wellington Campelo dos Santos, Terceiro-Sargento Cecília Aparecida Pereira Silva, Soldado Reinaldo Divino Nunes, Soldado Renato Santos Gomes, Soldado Murilo de Souza Melo, Soldado Jansei Getúlio de Oliveira, Soldado Cipriano Deisson Barbosa do Nascimento, Soldado Favieri Rudovais Souto, Soldado Matheus Henrique Alencar, Soldado Anderson Pereira de Brito, Soldado Carlos Roberto Alves da Silva, Soldado Carlos Eduardo da Silva Vieira, Soldado Anderson Montijo Alves e Soldado Danilo de Souza Calazans, em reconhecimento pelos serviços prestados à comunidade formosense.
Passar a presidência para o vice-presidente para me defender aí essa moção.
Recebendo a presidência, eu coloco a moção em discussão.
Senhor presidente, novos colegas, público aqui presente, quero aqui só primeiro ler a justificativa e depois vamos para o mérito aí da moção. Essa moção objetiva reconhecer os policiais militares pelo ato de bravura ao participar de um confronto direto com os miliantes no dia 21/1/2019, de acordo com o histórico que o soldado Renato, lotado no CPT Formosa, se encontrava de folga, abastecendo seu veículo no Alto Porto Somar, momento em que visualizou um VW Voyage de cor vermelha, placa OMZ-8975, com restrição de furto e roubo, sendo empurrado por quatro indivíduos, sendo que duas pessoas foram baleadas, que em seguida estacionaram esse veículo embarcando em um Ford Fiesta de cor prata, placa GRG-3554. Seguido em direção à Formosinha, sendo acompanhado pelo militar de folga, que a todo momento informava o itinerário, momento em que a equipe da Aro Bravo, composta pelo soldado Jansei e soldado Cipriano, depararam com outro veículo, Ford Fiesta, transitando em alta velocidade. Nesse momento iniciou-se um acompanhamento aonde os indivíduos desobedecendo sinais sonoros e luminosos, de parada, vindo este abandonar o veículo na Avenida Circular. Após várias manobras arriscadas, que puseram em diversas vidas de transeunte em perigo, em ato contínuo, efetuaram o disparo contra a equipe Bravo, entranhando na vegetação que magia havia, que a equipe solicitou apoio do Copom, ao qual repassou aos demais equipes que, ao chegar no local, a equipe do CPT-90, CPU, Bravo, Delta, Eco e Fox iniciaram uma varredura na vegetação com o intuito de localizar os miliantes, dando no momento em quando se fazia a progressão, os militares foram recebidos com vários disparos de arma de fogo. Sendo necessário o revide, a injusta agressão atual até cessar os disparos, que três indivíduos foram alvejados e em seguida providenciado o socorro, sendo estes atendidos pela equipe USA do SAMU, que após tentativa de reanimar foram contatados óbitos, que o quarto indivíduo envolvido conseguiu invadir do local, sendo encontrado, que compareceu ao local o tenente coronel Rony, o capitão Rodrigo e o tenente Pacheco, que deram o devido suporte às equipes envolvidas. Posteriormente, as armas localizadas com os miliantes, bem como os veículos utilizados por esses, foram apresentados na central de flagrante para as medidas cabíveis. Quero aqui salientar, nobres colegas vereadores e público presente, estava passando da hora esses indivíduos, por vários dias, vários meses que antecedeu a esse combate, e graças a Deus os policiais nenhum teve ferido, que realmente ele estava amedrontando a cidade de Formosa. É sabido pela nossa comunidade e demais vereadores que esses indivíduos, alguns eram até de fora, ou pode dizer quase todos, né, que vinham aqui só para se estabelecer, para que realmente fazer aí esses crimes. E tinha crime aí de até maldoso, hediondo, que eles afrontavam a cidade formosa. Roubo era um atrás da outra. Confronto com rivais, até confronto com rivais, foi muito, e aí estava entrando a família de bem, as pessoas de bem. Que eu quero agradecer a todos vocês que dioturnamente trabalham em combate à defesa da vida daquela pessoa que realmente quer mesmo viver. A gente fala viver porque quem é bandido não quer se habituar no meio da sociedade para se viver, que é de alguma forma subtrair e às vezes fazer a maldade, que é latrocínio em cima de latrocínio, aqui não só na cidade de Formosa, que tenho certeza em várias cidades aqui do entorno do Distrito Federal. Então quero aqui, mais uma vez, homenagear esses bravos guerreiros da Polícia Militar da cidade de Formosa e do Estado de Goiás, por realmente combater. Pode dizer de forma que é um crime organizado, porque um crime desses que eles fazem aqui na cidade, eles têm um perfil até que vê toda a estrutura que uma cidade tem de segurança para poder fazer. Mas, no meio do caminho, encontraram esses heróis da segurança pública do nosso estado, hoje na cidade de Formosa, e aqui nós queremos... Não eu, só eu, o vereador Macarrão, que é um defensor dos militares da nossa cidade, como dos demais vereadores. Aí o Major Dário, pelo brilhante trabalho que está fazendo à frente. Mas a certeza que para ter um comandante à altura também tem aí esses guerreiros aí que põem de turnamento aí as suas vidas em prol da população de Formosa. Quero aqui só deixar ressaltado, vereador Macarrão, por tudo que tem feito a polícia militar na cidade de Formosa, que a gente pode dizer e somos amigos e parceiros, tem o Campelo, o Genilson, o Pacheco, vários outros, tem os novos que estão chegando aí na cidade de Formosa, e outros que também já estão trilhando sua vida aí em prol da segurança pública de Formosa. Nós temos o reconhecimento dessa casa, não só do vereador Macarrão e do vereador Mundim, mas de todos os 16 vereadores e uma vereadora que reconhece o trabalho e a luta de vocês diuturnamente na cidade de Formosa. Tenho o maior privilégio de, aqui nesse momento, entregando a vocês, mas eu tenho certeza que não só vocês, mas a cidade de Formosa, essa moção de congratulação. Isso aqui não é para incentivar vocês, não. É o que a Câmara de Vereadores e a população reconhece o trabalho de vocês na cidade de Formosa. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente.
Continuando em votação, passo a palavra pelo vereador Jurandir de Oliveira, em seguida para o senhor.
Senhor presidente, demais pares vereadores, público presente, quero cumprimentar todos os policiais militares, aqui nas pessoas do Tenente Pacheco e do Sargento Genilson, cumprimentar a todos vocês. Dizer, senhor presidente, que esta moção, ela é o mínimo que esta casa poderia fazer a esses nobres guerreiros pelo desempenho da atividade, da função de vocês, colocando suas vidas em risco o tempo todo para a defesa dos cidadãos de bem de nossa cidade. Esta ocorrência aqui, que foi relatada, nós já havíamos tido conhecimento dela e vimos aí o êxito que houve, mas esse êxito foi mediante a bravura de cada um que participou ali daquela ação. Não ficamos felizes por, às vezes, saber que uma vida foi ceifada, mas entre ceifar a vida de um policial de bem e do bandido, que seja a do bandido, né? Mas vamos ter fé que nós teremos ainda um mundo melhor sem necessidade de fatos como este. Mas nós queremos então reconhecer a bravura de vocês e também agradecer que vocês estarem sempre dispostos a correr o risco de suas vidas, vamos dizer, por nós. E pedir a Deus, por fim, que possa estar abençoando, guardando e livrando a cada um de vocês, tanto quanto seus familiares. Meus parabéns a todos, meus parabéns também, senhor presidente, aos propositores dessa moção, o vereador Macarrão, que tem sido incansável parceiro aqui da Polícia Militar na nossa cidade, no nosso estado, também ao vereador Mundim, que é um dos propositores desta moção. Peço, por fim, que vocês levem o nosso reconhecimento ao comando atual aqui da nossa Polícia Militar, Major Dário, do 16º Batalhão, que após a sua chegada temos visto uma efetividade maior da polícia, uma sensação de segurança maior pelos programas já implementados nessa nova gestão do Major Dário, que aqui esteve na semana passada no uso dessa tribuna livre, onde podemos aqui estar dialogando com ele. Levo o nosso abraço e o nosso reconhecimento ao nosso comandante. São essas minhas palavras, senhor presidente, muito obrigado.
Com a palavra, vereador Wênio Patrick.
Senhor presidente, é importante esse tipo de moção que a gente faz aqui, e aí me remete várias coisas na cabeça, o que está acontecendo aqui nesse momento. Primeiro, é que no dia que a pessoa lá foi abordada e foi morta, né, eu recebi uma foto de uma pessoa, porque o que aconteceu? Na nossa campanha, duas das meninas trabalhavam com a gente, foi abordada por esse sujeito na rua, lá na Formosinha, ele armado, tomou o celular das meninas, e se elas não tivessem entregado, eles tinham matado as duas. Não tem dúvida nenhuma disso, porque a forma de abordagem dele foi muito truculenta com elas. Elas me mandaram falar, ó, o menino que assaltou a gente, né? Então, assim, peba e malandro, eles não têm dó de ninguém, da gente não. E esses meninos estão aqui, eu falo isso no nome do Pacheco, mas a todos eles e a policial também, militar, está aqui, é, eles têm a nobre atitude da função deles que, além de estar disposto a morrer por nós, o vereador Jurandir, além de eles estarem dispostos a morrer, é, eles estão ali para qualquer coisa, qualquer momento, morrer mesmo, não tem jeito, né? Para poder defender a nossa sociedade, né? Para poder defender a gente. A gente vê uma ação dessa, Peba não tem dó de ninguém. Não tem dó, é, tem que matar mesmo. Não tem salvação. Infelizmente, é, eu falo isso aqui, a gente tem essa liberdade de falar na tribuna, às vezes outra pessoa não pode falar, mas eu posso falar. Eles não têm dó. O lugar deles realmente é no cemitério, quem faz um tipo de coisa dessa. Realmente, com certeza eles não mataram por dolo, mas a gente sabe que é, a reação, né, até para proteger a vida. E aí, uma coisa a mais que eu faço, uma reflexão, senhor presidente, vereador Mundinho e vereador Macarrão, é parabenizar vocês dois, porque um grande sábio, um grande pensador, ele tem a seguinte frase, diz que a política, tenente Pacheco, ela deve servir para encantar as pessoas, para fazer o bem para as pessoas. E hoje, Macarrão, e hoje, vereador Mundinho, vocês estão dando exemplo para gente graúda que usa a política para poder perseguir a polícia militar, que usa a política para poder tirar a paz de família do seu lugar de trabalho. Vocês dois estão de parabéns, vocês estão fazendo a boa política, que é aquela que encanta as pessoas. Parabéns à polícia militar, sempre vocês terão o nosso reconhecimento.
Com a palavra, vereador Netinho Lacerda.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente, eu não estou podendo falar muito, porque eu estou com a cirurgia na boca, mas não podia deixar de falar, de parabenizar vocês, e agradecer também o Pacheco, que esses dias eu precisei dele, pronto para me atender. Obrigado, Pacheco. Parabéns para vocês, gente.
Continue em votação, ou em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Mundinho.
Só para estender aí essa moção, aí ao capitão Jada, que se encontra também, e o sargento Luciano, que é outro guerreiro, que sempre luta aí junto à polícia militar aí da nossa cidade, do nosso estado. Parabenizar mais uma vez.
Em discussão? Não havendo mais, também quero reconhecer, primeiro parabenizando Vossa Excelência, vereador Mundinho, vereador Macarrão, por essa propositura, e parabenizar a todos vocês, que realmente é bastante merecido por todo o empenho que vocês fazem em nossa cidade. Parabéns. Peço ao primeiro secretário que recolha a votação.
Como vota o vereador Macarrão? Vereador Mundinho.
Voto sim.
Vereador Lido Governo Divino Ramos.
Voto sim.
Vereador Ceguinho.
Voto sim.
Vereador Jurandir de Oliveira.
Sim.
Vereador Netinho Lacerda.
Voto sim.
Vereador Wene Patrick.
Sim.
Vereadora Roberta Brito.
Justificando meu voto, quero parabenizar os novos vereadores pela propositura, né, mais que merecida para esses heróis de farda. Voto sim.
Vereador Carlinho da Vila.
Justificando meu voto, parabenizar o vereador Mundinho, vereador Macarrão, e parabenizar todos que estiveram nessa uma ação, né, com êxito, e nas pessoas do Campelo e do Genilson. Parabéns a todos.
Vereador Eduardinho de Paiva.
Justificando meu voto, parabenizar os vereadores pela moção e a esses grandes guerreiros que todo dia põem o seu peito para defender a nossa cidade, a nossa região. Parabéns de coração. Muito obrigado a vocês pelo serviço prestado por Formosa.
Caminhando também meu voto, quero cumprimentar os vereadores Macarrão, vereador Mundinho, pela propositura. Às vezes, senhores, nós, todos os vereadores, não nos manifestamos para que não fique repetitivo, né, muitas vezes, e com o tempo, né, prolonga muito. Mas todo o reconhecimento que foi colocado pelos novos vereadores, vereador Wênio, vereador Mundinho, vereador Netinho Lacerda, são, vereador professor Rafael, são também de nós vereadores que, por, né, deixamos às vezes que um fale e a gente vai
um falando, né, para que não todos tenham sempre ficar se repetindo. Mas sabemos aí do trabalho, do grande trabalho que vocês fazem, e temos visto, como já falado aqui, essa maior efetividade. E eu tenho certeza que todas essas ações serão em prol e são sempre em prol da nossa comunidade. Meu voto é sim.
Moção aprovada pela totalidade de votos dos presentes. Eu suspendo a presente sessão em 5 minutos para a entrega da presente moção.
Boa noite a todos. Neste momento aí faremos a entrega dos certificados. Convidar aí o vereador Mundinho, o vereador Macarrão e os demais que quiserem participar. Queremos aí agradecer também a presença do capitão Jader, obrigado aí pela presença, para receber aí o certificado do Major Dário, é o capitão Newton, né? Queria receber. Você recebe? O capitão Jader vai receber aí pelo representante do Major Dário. Pode vir, capitão Jader. Capitão Marcelo Rodrigues de Almeida. Tenente Coronel Rony Alves de Souza. Tenente Flávio Rodrigues Pacheco. Primeiro Sargento Silas Francisco de Souza. Segundo Sargento Genilson Mendes Ribeiro. Segundo Sargento Welson Antônio da Silva. Terceiro Sargento Wellington Campelo dos Santos. Terceiro Sargento Cecília Aparecida Pereira Silva. Soldado Reinaldo Divino Nunes. Soldado Renato Santos Gomes. Soldado Murilo de Souza Melo. Soldado Janser. Soldado Cipriano Deisson. Isso mesmo, né? Deisson. Barbosa do Nascimento. Estagiário do CPT? Estagiário do CPT. Soldado Flavier? Vem, não? Soldado Matheus Henrique de Alencar. É? Estagiário também do CPT. Soldado Anderson Pereira. Soldado Carlos Roberto Alves da Silva. Soldado Carlos Eduardo da Silva Vieira. Estagiário também do CPT. Mais um bravo. Soldado Anderson Montijo Alves. Soldado Danilo de Souza Calazans. Toda a equipe aí para a gente tirar uma foto oficial, hein? Pode vir participar, viu, Capitão Jader, também? Vamos tirar uma foto oficial, hein? Ok, obrigado.
Prosseguindo aí a sessão ordinária, peço o primeiro secretário que prossiga a leitura da pauta.
Matéria do Poder Legislativo, indicações, solicita ao excelentíssimo senhor Gustavo Mar de Oliveira, prefeito municipal, Vereador Nemo, indicações 724/19, realizar a operação tapa-buracos na rua 21, no Parque Vila Verde. 725/19, construir lombada quebra-mola na Avenida Formosa, esquina com a rua 11. 726/19, implantar a torre de telefone celular da operadora Vivo no seguinte assentamento, PA Morrinhos. 727/19, reformar a unidade de baixa saúde no Parque Vila Verde. Vereador Miro Bikes, indicações 713/19, realizar redutor de velocidade na rua 10, no Parque Serrano. 714/19, disponibilizar a viatura da GM para realizar patrulhamento na praça da Prefeitura. 715/19, intensificar de forma efetiva a fiscalização de veículos estacionados em lugares proibidos. 716, implantar no município cursos profissionalizantes que atendam à demanda da juventude de nossa cidade. Vereador Netinho Lacerda, indicações 701, cumprir a lei número 611/12, de 24 de setembro, que dispõe sobre a proibição da comercialização e utilização do cachimbo reconhecido como narguilé a menores de 18 anos. 702/19, ampliar oferta de curso de graduação na UEG, Universidade Estadual de Goiás, Campus Formosa. 703/19, realizar a operação tapa-buracos na rua 22, esquina com a Avenida Brasília, no setor Formosinha. Vereador Bruno Araújo, indicações 587, cumprir a lei ordinária 518 de 21 de novembro de 2011, que dispõe sobre a instalação de contêineres para a coleta de lixo útil em todos os bairros do município de Formosa e das outras providências. 588, viabilize a reposição de lâmpadas queimadas e manutenção nos postes de iluminação na Avenida Brasília, proximidade da drogaria São Sebastião, no bairro Formosinha. 589/19, instalar bicicletário na Praça da Igreja, Catedral Imaculada Conceição, no centro de Formosa. Vereador Carlinho da Vila, indicações. 749, realizar a operação tapa-buracos na rua 27, no Bosque. 772/19, realizar a operação tapa-buracos na rua Sucupira, localizado no Jardim Planalto. 773, realizar a operação tapa-buracos na Avenida Senador Coimbra Bueno, nas proximidades da quadra 11, Jardim Triângulo. Vereador segue indicações. 763, fazer a operação tapa-buracos na rua 11, no Parque Lago. 764, colocar placas em pontos estratégicos em toda a extensão da Lagoa Feia quanto ao uso de coletes salva-vidas para jet ski, lanchas, caiaques, stand-up. Vereador Divino Ramos, indicações 757, realizar recapeamento, operação tapa-buracos na Avenida Maestro João Luiz do Espírito Santo, no bairro Formosinha. 758, realizar construção de canteiro central com iluminação na Avenida Lagoa Feia, na rotatória da Rua Benedito Galvão até a Praça Anísio Lobo Centro. 770/19, construir calçado de acessibilidade na Rua Visconde Porto Seguro, no centro.
Vereador Domingos Filho, indicação 388/19, fazer limpeza geral na Rua 10, no bairro São Benedito. Indicação 389/19, fazer limpeza geral na Rua Independente Pereira Dutra, Jardim Califórnia. Indicação 390/19, fazer limpeza geral na Rua 13 de Maio, setor Vista Alegre. Indicação 391, fazer operação tapa-buraco em toda extensão da Avenida Circular, no Bosque. Vereador Mundim, indicação 112/19, fazer visão de iluminação pública na Rua Sem Número, quadra 186, no Conjunto Netinho. Indicação 113/19, providenciar manutenção no Centro Esportivo Jardim das Américas, arrumando o alambrado, o gramado, o ginásio, que está com muitas infiltrações, e um reparo na iluminação no centro, em sua praça. Indicação 114/19, fazer revisão e iluminação pública na Rua 66 do setor Parque Lago. Indicação 441/19, fazer limpeza geral em toda extensão da Rua José Malheiro, no setor Abreu. Indicação 442/19, fazer operação tapa-buraco em toda extensão da Rua 15, no setor de Chacras Abreu. Indicação 593/19, fazer pavimentação asfalto na Rua 7, no Parque Vila Verde. Vereador Eduardinho de Paiva, indicação 664/19, fazer reforma geral, piso, parede, banheiro e forro, no posto de unidade UBS, setor Nordeste.
indicação 645, fazer manutenção, iluminação pública e reforma no cemitério da Formosinha. Indicação 64619, fazer operação tapa-buraco, lama asfáltica na Avenida Parque, em toda a sua extensão, bairro Vila Verde. Indicação 647/19, fazer operação tapa-buraco e recapeamento da Rua B, setor Bosque, distrito do Bezerra. Indicação 4648, fazer capina e limpeza na Rua 15, Parque União. Vereador Joel Struvão, indicação 671, fazer operação tapa-buraco na Rua Canário do Parque Lago. Indicação 673/19, fazer rampa elevada em frente à escola Padre José Leopoldino, Padre Dimo, bairro Pampulha. Indicação 675/19, fazer parada de ônibus em frente ao supermercado Resende, localizado na Rua Valeriano de Castro, setor Nordeste. Indicação 676/19, disponibilizar ônibus para fazer a linha de Formosa ao Sato de Tiquira aos domingos e feriados. Vereador Macarrão, indicação 208/19, instalar armário nos seguintes escolas municipais: Frank Graham, para guardar material dos alunos. Indicação 210/19, providenciar a construção de um ponto de ônibus com cobertura na Avenida Central, próximo à Escola Municipal Roda de Miranda de Paiva, no bairro Parque Lago. Indicação 211/19, providenciar a construção de redutor de velocidade quebra-molas nos dois sentidos da Avenida DNR, setor Primavera. Vereador Professor Rafael, indicação 366/19, reformar telhado do Centro de Educação Infantil Rosa Foley no Parque Colina 2. Indicação 367/19, verificar e analisar a temporalização e o fluxo do semáforo da Avenida Tancredo Neves. Indicação 368/19, viabilizar o fornecimento de internet e computadores para os alunos da Escola Municipal 15 de Julho da Zona Rural. Indicação 369/19, viabilizar a operação tapa-buracos na Avenida Posto Agropecuário, setor Primavera.
Em discussão, as indicações. Não havendo manifestação, as indicações serão encaminhadas ao Poder Executivo, que envia aí a secretaria competente. Quero aqui registrar a presença do nosso eterno amigo, superintendente do Justiça Civil, Passarim Charles, ao nosso superintendente aí do SMT, Martins, ao nosso amigo Alice Viana e também Gesiel, que se faz presente, muito obrigado, e o Hélio aí da associação lá do Abreu e Rifânia. Muito obrigado pela presença de vocês. Nesse momento, passamos para o ordem do dia.
Senhor presidente.
Com a palavra, o vereador professor Rafael.
Senhor presidente, nobres colegas, eu queria aqui entregar na mão de Vossa Excelência um pedido da Escola do Legislativo, que é a liberação dos funcionários. Haverá aqui, senhor presidente, um curso, inclusive eu distribuí para os nobres colegas aí um convite, uma informação aí, convidando todos os assessores, chefes de gabinete, servidores do quadro, para uma palestra que vai acontecer aqui, organizada pela Escola do Legislativo, que é a palestra sobre ética e etiqueta no ambiente de trabalho. Então, eu queria entregar o ofício para a Vossa Excelência, em nome da presidência, da escola, solicitando que o senhor faça, como vem sendo feito todas as vezes quando tem curso, liberando o pessoal para participar de uma palestra tão importante como essa, que está dentro do programa de desenvolvimento profissional dentro da Escola Legislativa, que é por fortalecimento da nossa casa, fortalecimento dos funcionários dessa casa, né? Então, o curso acontecerá agora, sexta-feira, de ética e etiqueta no ambiente de trabalho. Vai ser proferida, ministrada pelo professor Henrique Botelho, professor reconhecido na nossa cidade, inclusive da Faculdade de Camboriú, onde que eu fiz esse convite. Então, queria contar com os pares e com Vossa Excelência no empenho de dar essa capacitação para os funcionários dessa casa e cada gabinete poder também incentivar a formação pessoal das equipes que trabalham aí com a gente. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Bruno Araújo.
Senhor presidente, nobres colegas, justificar a ausência dos vereadores Luziano Martins, Joel Trovão, vereador Miro Baikes, vereador Domingos Filho, que não conseguiram comparecer na sessão de hoje. E também, senhor presidente, só parabenizar também a Secretaria de Saúde, na pessoa do secretário, senhor Breno Miranda, e todos que fazem parte da Secretaria pela 16ª Conferência Nacional de Saúde, né, a nível municipal aqui, né, tivemos mais de 150 inscritos na conferência, essa conferência que em agosto teremos a conferência a nível nacional. E aqui nós tivemos, participando lá com alguns vereadores, presença do prefeito, né, aqui que se inicia a escutar as demandas do município, as demandas da comunidade, para chegar no dia da conferência nacional e os delegados, as pessoas que vão estar à frente do município, poderem retratar a realidade de Formosa e poder inserir junto ao Ministério da Saúde as exigências aqui. Nós sabemos as dificuldades que o SUS encontra, as dificuldades da nossa saúde, portanto é necessário, e como foi hoje, né, a participação de grandes pessoas, de pessoas lá em massa, que têm interesse na saúde pública, né, e só com iniciativas públicas nós conseguiremos fazer com que a nossa saúde alavanque. Né, foi os vereadores que participaram, viram, né, a quantidade de pessoas, com certeza essa conferência vem para sugerir e mais na frente cumprir com as demandas que nosso município precisa. Obrigado, presidente.
Com a palavra, vereador Wiener Patrick.
Senhor presidente, dois assuntos. O primeiro, colocar aqui toda a nossa indignação e tristeza com a transferência do capitão Couto, do capitão Rodrigues e do tenente Pacheco. Inclusive, esteve aqui com nós hoje, foi homenageado pela casa. Né? A gente sabe que houve interferência política nessa transferência dos três, que é extremamente política o que aconteceu. A gente sabe também, temos informações que nem o comando de Formosa, nem o comando regional pediu a saída deles por questão estratégica ou por nada. Então, são três pessoas que têm, além do trabalho na polícia, que todos nós aqui sempre admiramos, todos nós que somos amigos dos três, além do trabalho ostensivo que cada um faz, de inteligência ou administrativo que cada um participa, cada um na sua... São pessoas que têm trabalhos sociais relevantes em Formosa, relevantes, os três. E a gente fica muito triste com a ação política, né? Então, assim, é o governo caiado, o governo do Estado interferindo politicamente, né, através de perseguição de desafetos dentro da polícia militar. É uma coisa que a gente fica triste, né, por acontecer. Não acredito numa reversão dos quadros, deles ficarem aqui, acho muito difícil. Mas aqui eu acho que a gente tem que mostrar essa indignação nossa, senhor presidente, né, porque a gente aqui, todo mundo é defensor da democracia. Quando o governo passado fazia alguma coisa assim que a gente também ficava chateado, a gente vinha e falava. Então, realmente, é de muita indignação a perseguição que essas três pessoas, esses três pais de família estão sofrendo. O segundo assunto é dizer, senhor presidente, do problema que estamos tendo os alunos com deficiência de transporte. Vai para mais de uma semana que eles não têm ônibus. Eu pego o caso do Rafa, que é um deles, que mora lá no Parque União, que tem problemas de locomoção seríssimos, e os motoristas de ônibus e as pessoas que são grandes parceiros para que essas pessoas possam estudar. E uns falam que o ônibus quebrou, outros falam que não tem combustível, né? E aí, já vai mais de uma semana, há um tempo atrás ficou muito tempo também sem eles poder rodar, e um problema assim, não tem dinheiro, não tem ônibus, não tem isso, não tem aquilo, nossa, é um problema que nós temos que resolver, mas o que não pode é essas crianças, por exemplo, ficar sem ir para a escola.
Esse ônibus é do município?
Do município. Não. Alunos do município.
Pois é, pertence
ao município, são alunos da
rede educação?
São alunos da rede municipal. Todos eles são alunos da rede municipal de ensino. E aí acaba que aqui, a maioria de vocês aqui também tem trabalho com alguns grupos de deficientes, e assim, toca muito no coração da gente, porque é gente que às vezes não tem como se expressar, né? Outra pessoa que não tem deficiência vai lá no Facebook, fala, alguém vê, já corre, tudo, outras pessoas podem se expressar, e eles têm muita dificuldade, eles não conseguem ir lá no Facebook e fazer uma reclamação dessa, né? Então, eles têm, é nós aqui por eles. Não estou falando só de mim, não. Estou falando de cada um dos 17 vereadores, porque eu sei que todos aqui têm trabalho social, compromisso social com a comunidade de Formosa. Conheço o trabalho de todos os 17 aqui. E todo mundo nunca deixou e jamais vai permitir que uma coisa dessa aconteça. Então, assim, se não tem gasolina, se não tem peça, se não... Não importa. Problema de quem deixou faltar, se vira. O que nós não podemos deixar é essas crianças continuarem sem ir à aula, estarem privados pela sua deficiência de estar nos conteúdos, de estar integrado com a comunidade, alguns, inclusive, cogitando até de uma evasão escolar. Então, nesse sentido, senhor presidente, eu peço a Vossa Senhoria que essa casa tome uma providência simples, que é uma coisa simples, é garantir o ônibus para essas crianças, toda a vida teve. É um direito constitucional de todas elas. Que a gente possa fazer uma ação com as pessoas responsáveis, que eu não sei quem é a pessoa responsável, né, no seu nome, não sei, mas eu sei que a gente pode fazer uma ação aqui, ou com o prefeito, ou com a secretária, ou com a pessoa responsável, para que isso não aconteça mais. É de cortar. Rafael foi secretário de Educação, ele conhece alguma dessas crianças. Outras pessoas aqui atendem em programas sociais essas famílias dessas crianças também. A gente não pode deixar isso continuar. Né, que eles não matem mais nenhum dia de aula. Se possível, toma providência hoje para eles não matarem a aula amanhã mais. Porque é muito triste, a gente cortar o coração. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador professor Rafael.
Só complementando, vereador, nós temos um ônibus adquirido na nossa gestão, que é um ônibus de acessibilidade.
A parte?
É esse ônibus?
Esse
mesmo?
Ônibus de acessibilidade estragou, sumiu. Ninguém nem vê mais. Estragou, ó, tem muito tempo, não roda. Ele realmente é de acessibilidade. O último tempo que ele estava rodando, vereador Bruno, vereador Rafael, esse ônibus, nos últimos dias estava rodando, inclusive, com o elevador estragado. Né? Então, assim, o que acontece? Nossa, os motoristas, eu vou falar uma coisa, os motoristas descem, pegam a criança no colo, os motoristas. A mãe sobe com a cadeira de roda, o motorista pega... coloca eles lá. A deputada, a senadora Mara Gabriele, quando era deputada federal, uma vez estragou tem uma rampa lá na deputada estadual, lá em São Paulo, aí o povo foi pegar no colo, ela se recusou a ser pegada no colo, porque é uma indignidade por deficiente. Então, gente, é uma coisa assim, a gente sabe aí da dificuldade, né? Eu não acho dificuldade, mas é 2 meses, é 3 meses, é 40 dias do prefeito, mas isso é um telefonema, ele arruma um ônibus. Com o telefonema, ele liga num parceiro dele, que é dono de uma empresa de ônibus, gente. E põe o cara lá para rodar, pelo menos enquanto esses dias que resolve o problema.
Então, o senhor pedir ao líder do governo que tome ciência dessa situação, porque realmente existia esse ônibus, foi adquirido na gestão do antigo prefeito Tamar. Eu, que promovi esse ônibus aí, trouxe para a Secretaria de Educação, o primeiro ônibus do município de acessibilidade, e é um ônibus novo. Não tem por que tá quebrado. Inclusive, um ônibus cedido pelo FNDE é um ônibus novo. Ficaria exclusivamente para atender toda a rede onde tem alunos com necessidade especial. Muito obrigado, senhor presidente.
Continuando o tema livre. Não vendo mais nenhum manifestante. Manifestação, explicação pessoal. Na explicação pessoal, que só quero que lá, nobres colegas vereadores, estive hoje em Brasília em reunião lá no lançamento da pesquisa distrital por amostra domiciliar 2019. Ela foi feita em 2018 também, foi lançada em 2019, onde que vai estar abrangendo 12 cidades do entorno do Distrito Federal, e Formosa foi contemplada. Esse trabalho vai ser feito aqui nos meses de agosto, que vai acontecer aqui na região e também na região metropolitana do Distrito Federal. Nós estivemos junto lá também lá com
com o Paulo Roriz, que é secretário de Estado de Desenvolvimento da região metropolitana. Foi uma conversa muito promissora. Estive eu, o secretário de obra, o Elma Abadi, também, e o Luiz Fernando Ledo, que fez presente lá também nesse evento. Foi muito promissor. O secretário Paulo Roriz, e junto com o seu subsecretário lá, o João Balestra, foi muito promissor ainda, conversou com o secretário Elma Abadi, deixou à disposição aí de estar ajudando a cidade Formosa. Inclusive, um dos feitos, o nobre colegas vereadores, em especial o Eduardinho de Paiva, a patrulha mecanizada, que vai desenvolver um trabalho e vai voltar essa patrulha mecanizada para estar aí atendendo as regiões do entorno do Distrito Federal, especialmente Formosa, por ter um dos municípios com maior linha viária de terra do nosso município. Então, foi uma reunião muito promissora, né, nesse dia de hoje. Para mim, é uma felicidade. Eu nunca, desde quando estou aqui nessa casa, desde 2009, nunca tive aí uma reunião no Distrito Federal com esse propósito aí, propósito de estar aí ajudando a cidade de Formosa. E também eu mais o vereador Eduardinho de Paiva estivemos na Secretaria de Agricultura semana passada. E pela satisfação, Eduardinho, a gente está quase acertado aí da lancha removedora de aguapés aí do Itiquira. Só está faltando alguns detalhes para poder afirmar aí o convênio entre o município de Formosa e o Distrito Federal para estar trazendo aí essa lancha aí para a cidade de Formosa, que vai ser um ganho, uma luta do vereador Wenner Patrick, mas todos nós, vereador e vereadora, tenho certeza que Formosa ganhou aí com essa reunião de hoje na cidade de Brasília. Para mim é uma satisfação grande estar lá presente aí e agradecer muito ao vice-governador Paco Brito, expressou muito bem lá o comprometimento aí com a região metropolitana do Distrito Federal. Ajudar a meio fazer parceria para que realmente desafoga o Distrito Federal. Até eu não citei que Formosa, ultimamente, às vezes está ajudando muito o Distrito Federal, principalmente na saúde, que a saúde lá está um caos e eles realmente dizem que realmente vai começar agora, vai fazer um trabalho de reconstrução da saúde do Distrito Federal. Tomara que todas essas palavras aí sejam feitas para nós, da nossa cidade Formosa, que tem muito que ganhar.
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador Eduardo de Paiva.
Quero aproveitar a palavra do nosso presidente, e estive ontem por telefone com a autoridade do Distrito Federal, estivemos lá nessa semana, eu e Mundino, secretário de Agricultura, e eu tive a liberdade, até não consultei vocês todos, porque eu não falei em nome de mim. Eu conversei com um amigo nosso, na gestão, quando trabalhei no governo DF, chama Tadeu Filippelli, todos vocês conhecem, é o presidente do PMDB de Brasília, aonde me dispus e convoquei, pedi a licença para ele, que os 17 vereadores poderiam ter uma reunião com ele, justamente, não só eu, todos os 17, lá. Mas ele preferiu, disse que vai vir aqui, vai marcar com nós, 17 vereadores, que é um líder do governo, é presidente do PMDB, tem muita amizade com o atual governador, sobre até o nosso problema, né, que eu mais Mundi levamos lá ao secretário de Agricultura, que hoje quem tem essa máquina é a secretaria, não é uma secretaria, na verdade é a CAESB. E não só isso, ele me prometeu, o telefone, eu passei todos os dados da Lagoa Feia, filmagem que o pessoal tinha, nos grupos que participa, e convidei ele a vir em Formosa, já que ele disse que prefere vir em Formosa, estar com o nosso prefeito, com os 17 vereadores, e que ele fará de tudo para ajudar a nossa Lagoa Feia, mas ele quer ver o problema de perto. Então, quero estender a vocês esse comunicado, que, né, eu já botei o nome dos 17 vereadores, porque o interesse, expliquei a ele, que hoje nós temos vários pivôs dentro do DF, e tudo depende do Rio Preto. Se a lagoa secar, acabou o pivô. Acaba a agricultura do DF. entendeu? Cabo lençol freático da entrada de cristalina. É um complicador a longo prazo. Então, eu botei a necessidade dessa Lagoa Feia. Por que a Lagoa Feia? Ele entendeu, disse que quer vir aqui, quer conversar com todos nós e vestir essa camisa. A gente está aguardando o mais breve possível, espero que isso aconteça, para todos nós estar presentes, não só nós, e como também a comunidade, né, a imprensa e os companheiros de associações que fazem parte hoje disso. Eu acho que isso hoje é o maior, um dos maiores, porque a gente fala em buraco, buraco resolve. A gente tampa, recapeia. Mas perder a Lagoa Feia, nós não recupera mais nunca. Muito obrigado.
Continuando a explicação pessoal, não tem mais nenhum inscrito, declaro a presente a sessão encerrada. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 21 de 3 de 2019, mesmo local e horário de costume. Muito boa noite a todos os vereadores, público presente, senhores internautas.